ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Luiz Ferreira. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva dele mesmo, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Campeonato Brasileiro e da luta contra a degola. O Bahia venceu ontem, segue na briga por uma vaga direta na Libertadores e impôs ao Vasco a sua quinta derrota consecutiva na competição. E o clima dos bastidores vascaínos não é dos melhores. Rafael Monteiro traz a repercussão dessa partida pra gente, que você conferiu, inclusive, ontem aqui no som da sua Rádio Nacional. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco sofreu a quinta derrota consecutiva após perder por 1-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Vasco, Fernando Diniz, que falou sobre a fase negativa.
A gente teve um período, acho que de 12 jogos, e em 12 jogos a gente perdeu pro Palmeiras só. Acho que foram 7 vitórias e 4 empates e uma derrota. Foi uma sequência importante pra gente. Eu acho que depois disso, como aconteceu depois da vitória do Santos, e no começo do campeonato também teve oscilação, a gente baixou o nível de concentração e as derrotas, as 5 derrotas, elas têm características muito distintas. O jogo de hoje, por exemplo, não foi igual a derrota do Grêmio. E Juventude do São Paulo também não teve nada a ver. Eu acho que o Grêmio e o Botafogo foram derrotas muito parecidas, que a gente foi muito apático praticamente do começo até o final do jogo. Hoje o aspecto anímico melhorou, a gente marcou melhor. E a gente estava com dificuldade de criar, um time com um pouco, uma certa falta de confiança, faltou coragem para poder fazer as coisas para adentrar mais o último terço do campo e conseguir construir o maior número de finalizações, mas teve muito mais vontade de marcar e de se defender, o jogo foi mais equilibrado. E a expulsão acabou determinando muito o resultado do jogo também.
Fernando Diniz comentou sobre a ameaça de rebaixamento.
Claro que vê. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda. Faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é um erro. Talvez um dos erros principais do time é meio que... Quando o campeonato se apresentou pra gente, a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou. E a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar. E o rebaixamento, lógico, é uma questão. Faltam 3 jogos pra terminar o campeonato, nós precisamos ganhar jogo. E a torcida tá certa de fazer conta. E a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer.
O Vasco está a 4 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Santos. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Internacional na sexta-feira em São Januário. Pelo lado do Bahia, o treinador Rogério Ceni comentou sobre o próximo adversário, o Juventude, fora de casa.
Bom, eu não acho que seja praticamente rebaixado, tá? Bom, também não sei os resultados de agora, como estão os jogos e como vão acabar a rodada, mas tem 9 pontos para disputar. Jogou, pelo jeito, um jogo bem parelho, pelos números, só vi os números agora contra o São Paulo, mas não assisti absolutamente nada do jogo. Vem fazendo bons jogos, vem obtendo bons resultados, acabou de ganhar do Vasco no Rio de Janeiro por 3-1. Quando joga em casa, normalmente apresenta um bom futebol, então não tem. O Sport rebaixado aí, de fato, estava ganhando de 2-0 do Botafogo, o Sport estava ganhando de 1-0 do Flamengo. As pessoas querem aparecer, querem mostrar seu trabalho individualmente para que possam, se não estão com contrato, possam ser contratadas por outros clubes. Então, eu acho que isso não muda a maneira dos adversários jogarem. Todos os jogos fora de casa foram grandes oportunidades, alguns nós conseguimos, poucos, né, contra a Red Bull, Corinthians e mais um, Palmeiras. E agora são os últimos jogos do campeonato. Se a gente quiser, se a gente almejar brigar pelo quinto lugar, é necessário conquistar um triunfo, uma vitória longe de casa.
Bahia e Juventude se enfrentam na próxima sexta-feira no estádio Alfredo Jaconi. No momento, o Bahia ocupa a quinta posição, enquanto o Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro comigo hoje aqui nos comentários. Luiz Ferreira, essa briga ali embaixo tá bem embolada, né? Muita gente ainda precisando pontuar, como é o caso do Vasco, que a princípio parecia que tava tranquilo, ia almejando a Libertadores, mas ainda não fez aquela pontuação mágica, os 45 mágicos pontos.
Boa noite para você, Luciano, nosso amigo Roberto Barrucho aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional, Clara, rapaziada da técnica aqui no andar de baixo, na Avenida Gomes Freire, 474. Olha, Lu, três coisas. Primeira, tem muito clube fazendo uma força desgraçada para ser rebaixado. Próprio Santos, Internacional e o Vasco, que tá perdendo, que foi para a quinta derrota seguida. E aí a gente vai para o segundo ponto. O que que aconteceu do Vasco para estar numa fase de quatro vitórias seguidas e tá indo para a quinta derrota seguida? O que que aconteceu? Porque isso é inexplicável. Não é só uma mudança, um desfalque, não é só lesão, não é só algum... Eu tenho a sensação de que alguma coisa acontece nos bastidores de São Januário, mas a gente não sabe o que que é, porque a gente tem mais acesso ao clube. O Fernando Diniz, inclusive na matéria do Rafael Monteiro, ele fala sobre uma possível racha no elenco. E o Diniz responde, mas não responde, sabe? E o terceiro ponto. Tá, beleza, Diniz. Contra o São Paulo aconteceu, contra o Grêmio o Vasco foi assim. O Vasco precisa pontuar. O Vasco precisa vencer. Assim, esquece que passou nessas cinco últimas rodadas, acabou. O Vasco precisa vencer para chegar ao número mágico e não correr risco de ser rebaixado. Eu, pessoalmente, acho que o corte esse ano vai ser mais baixo. Não vai precisar dos 45. Tem gente, de repente, com 43... Eu acho até que tem clube que se livra. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o Vasco tá fazendo uma força danada para entrar na briga pelo rebaixamento. E já tá, inclusive, já entrou para mim. Agora, o terceiro e mais importante ponto. Tem que ganhar. Sobre o Bahia, rapidinho. Baita campeonato do Bahia. É uma pena que dois pontos, o elenco seja curto. O Rogério Ceni tem um elenco curto, sofreu muito com lesão, inclusive do próprio Pulga, que ficou um tempão lesionado. E o Bahia ia muito mal fora de casa. Se o Bahia corrigir esses dois pontos, o Bahia consegue montar um elenco e melhorar seu desempenho fora de casa, o Bahia vai começar a brigar por coisas ainda mais altas em 2026. A conferir.
É isso, lembrando que a rodada vai terminar hoje, né? Hoje, logo mais às 21 horas, tem Internacional recebendo o Santos no Beira-Rio, em Porto Alegre, um jogo que tá valendo muita coisa aí nessa briga contra o rebaixamento. Internacional tá em 15º, Santos é o 17º. O Colorado fez treino aberto ao público nesse fim de semana e o volante Bruno Gomes destaca a expectativa para esse confronto diante do Peixe.
No final de tudo, é o Inter que importa. Então, acho que a torcida sempre esteve do nosso lado e eu acho que o apoio deles ajuda muito a gente dentro do Beira-Rio, que a gente sabe que faz muita diferença. Então, a gente está vendo essa movimentação que está tendo no jogo de segunda. A gente sabe que é um jogo muito importante para a gente dentro do campeonato. E feliz demais, tanto com esse treino quanto o que eu disse. Acho que tu já vai entrando no clima do jogo e a gente agradece muito pelo carinho que eles têm com a gente.
Pelos lados do Santos, o clube precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. Santos está inaugurando ali a zona de rebaixamento, ter um alívio nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvodia explica o que vem fazendo para aumentar a confiança dos atacantes da sua equipe.
Temos que melhorar essa efetividade. E como se melhora essa efetividade, professor? Também brindando confiança. Sí, mira, vos estás haciendo eso. Bueno, a ver, ¿es la suerte o es estar un poco, caprichar un poco más o estar más fino en ese momento? Entonces, eso es treinado, también tenemos que treinar eso, tenemos que decir, bueno, dar confianza, digo, estás jugando bien, tranquilo que la bola tiene que entrar, continúe, insista, continúe, ten fe, ten ambición, continúe creando chance, porque si creamos chance, hay más posibilidades de hacer gol. Entonces, eso es la respuesta que puedo encontrar a esa, bueno, a esa situación.
Tá aí o Vojvodia, mas o Santos não vai poder contar com o Neymar, né? Neymar sentiu dores no joelho, também tá fora dessa partida.
Pode não falar do Neymar? Posso só falar do jogo?
Então pode falar do jogo.
Assim, eu não aguento mais, cara. Assim, eu não aguento mais. Assim, eu esperava ver o Neymar. Eu não estou dizendo que ele não quer jogar pelo Santos. Não estou dizendo que ele não quer jogar.
É triste, né, que ele não consiga também, né?
Mas ele não consegue. Ele não consegue nem se colocar para fazer um sacrifício pelo Santos, que tá precisando do futebol dele. É, a gente fala da seleção brasileira, Neymar, metade do futebol dele é titular da seleção brasileira. Isso para mim ninguém tira da cabeça. Agora, o Neymar, a gente tem uma dúvida cruel com ele. Ele quer mesmo ser jogador de futebol?
Mas às vezes não, realmente o físico não tá mais aguentando diante do que já passou, né?
Assim... Exatamente. Assim, ele quer mesmo? Ele tá se enganando ou tá enganando a gente? É uma situação complicada.
E uma outra questão também, a gente tá falando aqui de Santos e Inter, né? O Ceará, que tá também nessa briga ali com o Vasco, tem o mesmo número de pontos que o Vasco, inclusive, tem pela frente, além, né, da partida de hoje, né, contra o Mirassol, que é aí tá no G4, vai pegar todos os times que estão no G4. Pega o Mirassol, pega o Cruzeiro, pega o Flamengo, pega o Palmeiras.
Que delícia, hein?
Tá bom, né, pro Ceará.
Assim, o Ceará tem que rezar pro campeonato acabar o mais rápido possível, que aí vai pegar o Flamengo e Palmeiras ou afogando as mágoas ou tomando todas, entendeu?
No caso, acabar... amanhã.
Acabar o mais rápido possível, no caso, acabar amanhã. É. Assim, a situação do Ceará é complicada, assim, o Ceará, pra mim, fez um campeonato melhor do que eu esperava, pra quem veio da Série B, com todas as dificuldades financeiras, perdeu jogadores importantes, não conseguiu repor a altura, mas o Ceará fez uma boa competição. E pra mim, o Mirassol é a sensação do campeonato, pra mim, o Rafael Guanache fez um trabalho tão bom que eu considero, já precisa nem acabar o campeonato, melhor treinador do Campeonato Brasileiro. É o Rafael Guanache, é um modelo a ser seguido, porque tá chegando agora pelos clubes que não estão nesse rincão dos endinheirados, mas para mim o trabalho do Mirassol do Rafael Guanache, ele é exemplo, tem que ser seguido.
E chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
Guarapari recebeu a etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf, que é válido pelo KS4000 da WSL na América do Sul. Com uma excelente presença de público, a competição encerrou com a vitória no masculino de Jadson André e no feminino de Laura Haup. A surfista peruana Daniela Rosas, ao término da competição feminina, nesta penúltima etapa do circuito, foi confirmada como a campeã geral do Circuito Banco do Brasil 2025, sendo a primeira estrangeira a vencer a competição, inclusive antecipadamente. Todos os anos tem a festa que escolhe e homenageia os melhores do ano no atletismo. É o Prêmio Loterias Caixa 2025. A festa será realizada no dia 22 de janeiro de 2026. O local escolhido foi a Arena Mercado Livre, na cidade de São Paulo. Esta será a quinta edição do prêmio, que reconhece os melhores atletas, treinadores e clubes. A votação é realizada com os integrantes da comunidade, público e mídia. Este ano será incluída mais uma categoria, o troféu Victor, para a categoria Jovem Atleta Destaque. Ao todo, são 10 categorias, melhor atleta feminino e masculino, troféu Victor, Jovem Atleta Destaque Feminino e Masculino, Atleta da Galera, através de votação popular, Clube de Alto Rendimento, Clube Formador, Treinador Destaque e Imagem do Ano.
3 semanas depois de ser campeão mundial da categoria até 80 quilos e assumir a liderança do ranking mundial, o brasileiro Henrique Marques conquistou a medalha de ouro no Grand Prix da Tailândia, uma espécie de Grand Slam da modalidade. Na decisão, Henrique derrotou o sul-coreano Jong Woo-seo, bronze no campeonato mundial, por 2-0. Henrique venceu o primeiro round por 2-0 e depois aplicou 17-3 no segundo. E falando de vôlei de praia, a dupla formada por Carol Solberg e Rebeca ficou com a medalha de bronze no Campeonato Mundial da Modalidade, disputada em Adelaide, na Austrália. Num duelo 100% brasileiro e marcado por vários ralis, Carol e Rebeca venceram Tamala e Vic, 2-7-0, parciais de 21-18 e 22-20. Vale lembrar que as atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, deram adeus ao torneio nas oitavas de final. Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, divulgou que o motivo da desistência foi uma lesão ainda não especificada. E chegou a hora do...
Fora de
série. E tivemos ontem o encerramento do Brasileirão da Série B. E com a vitória por 2-1 sobre o já rebaixado Amazonas, o Coritiba ficou com o título da competição. Foram 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com 39 gols marcados e apenas 23 gols sofridos. O técnico Mozart falou sobre o ano do Coxa, as eliminações precoces na Copa do Brasil e no estadual e o título da Série B.
Aquelas duas desclassificações com certeza fortaleceram o nosso caráter competitivo. Nós aumentamos o nosso nível de trabalho, de entrega, de conexão. Eu acredito muito nisso. O futebol é feito de pessoas, né? Então, e essas pessoas têm sentimento. E aquele período fez com que nós nos conhecêssemos e realmente nos conectássemos, né? Então, isso aí fez toda a diferença para toda a competição. A Série B é um campeonato de regularidade. Esses jogadores foram muito regulares durante 8 meses. Eles realmente esticaram a corda e estão na história do clube. Graças a Deus por isso.
O segundo colocado na tabela foi o Atlético Paranaense. É o Furacão, que confirmou o acesso com uma vitória simples sobre o América Mineiro dentro da Liga Arena em Curitiba. A Chapecoense ficou com a terceira vaga ao bater o Atlético Goianiense também por 1-0 na Arena Condá, em Chapecó. Mas a grande festa mesmo da tarde de ontem ficou por conta do Remo. O Leão venceu o Goiás por 3-1 de virada e confirmou o retorno para a elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. Após a partida, o técnico Guto Ferreira afirmou que tinha certeza de que sua equipe conseguiria a virada depois de sofrer o primeiro gol.
Agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar. Mas eu tinha uma coisa que o jogo não acabava ali, que a gente ia virar o jogo e, por incrível que pareça, a hora que saiu o terceiro gol, eu simplesmente não sabia para onde eu ia. Eu só agradecia porque a força dos jogadores, né? Lógico, posicionando ali para que nada de pior acontecesse. Mas acho que o principal, que é o emocional do jogo, assim como nós não nos entregamos no gol, até baixamos a cabeça, comecei a gritar com o grupo e tal, mas não dava para escutar nada. Eu acho que a reação veio de dentro deles mesmo, percebendo que estava só no começo do jogo. E o gol importantíssimo do Pedro Rocha no apagar das luzes do primeiro tempo, no fechar o primeiro tempo ali. Aquele gol trouxe muita confiança para o grupo no segundo tempo. O Cantillo saiu com cãibra já no intervalo, porque um jogador que vinha num processo de recuperação de tempo de jogo. Pavani entrou muito bem no jogo. E é isso, cara. Não importa quanto tempo o cara jogou comigo, quantos jogos jogou comigo. É agradecer cada um deles que entrou lá dentro e procurou entregar o seu melhor a cada jogo. Eles são os grandes responsáveis. Eles têm todo o merecimento. E eles, tenho certeza, que estão muito felizes por poder entregar esse resultado final para esse torcedor maravilhoso que é o responsável por tudo.
Na parte de baixo da tabela, a Ferroviária acabou derrotada pelo Operário de Ponta Grossa por 2-1 e se juntou a Amazonas, Volta Redonda e Paysandu como os clubes rebaixados aí para a Série C. Que fase, né? Porque o Remo subindo, o Paysandu caindo, imagina como é que não ficou isso aí, hein?
Você tá achando que o principal evento foi a Copa 30? Foi nada, irmão. Foi a reta final da Série B. Imagina a dor de cabeça dos torcedores do Paysandu, que já estão rebaixados há algum tempo, vendo o Remo conquistando a classificação para a Série A depois de 32 anos, aproveitando a derrota do Criciúma para o Cuiabá. Copa 30 nada, meu irmão. Foi a reta final do Brasil. Gente, brincadeira,
foi,
obviamente.
Foi interessante, né? Porque ontem a gente estava aqui na transmissão do Vasco, né? Bahia e Vasco, e a cada momento modificavam ali, né? Os times que...
Foi emocionante.
E tal. Foi muito, muito legal mesmo essa
foi
Série
B. Foi emocionante. Aí. E, cara, as torcidas do Norte, Nordeste do país, o Norte, quem viu um Remo e Paysandu, vira e mexe a TV Brasil, passa o Campeonato Paraense em sinal aberto para todo o país.
A gente
assim,
transmitiu o Paysandu.
Nós estivemos juntos, inclusive, transmitindo Paysandu e Goiás na final da Copa Verde ano passado. Gente, o que as torcidas de Remo e Paysandu, elas amam futebol, é uma coisa impressionante. Um dia verei um clássico desse em loco.
Chegou a hora do Base da da bola. E não deu pro Brasil. Depois de um empate sem gols no tempo normal, a seleção brasileira sub-17 foi derrotada por Portugal nas penalidades por 6-5 e deu adeus ao sonho do título da Copa do Mundo da categoria. A equipe, comandada por Carlos Eduardo Patetucci, agora parte para a disputa do terceiro lugar contra a Itália. Em jogo marcado para a próxima quinta-feira, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar. Já Portugal vai medir força com a Áustria na grande final da Copa do Mundo Sub-17. A partida também vai ser realizada na próxima quinta-feira, mas aí às 13 horas no Internacional Califa. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
É grande dia para o futebol feminino. A CBF anunciou hoje o calendário do futebol feminino para 2026. Entre as mudanças mais significativas estão o aumento do número de jogos no Campeonato Brasileiro Feminino da A1, mudança no formato da Copa do Brasil, também do Campeonato Brasileiro A2, aumento de premiações das disputas, auxílio para lactantes. Também vamos ter aumento de premiação e de cotas, né? A Supercopa passa a ser um jogo único e tem como data já marcado o dia 8 de fevereiro. A primeira divisão feminina, a Série A1, começa no dia 15 de fevereiro e a Copa do Brasil é em 22 de abril. Um dos assuntos abordados foi a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro Feminino e a gerente de competições da CBF, Aline Pellegrino, explicou as dificuldades de se implementar a tecnologia na competição.
Eu acho que o primeiro ponto é a reflexão. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que refletir sobre a vontade dos clubes, e que também é, obviamente, que seria uma vontade da CBF ter o VAR em todas as rodadas, em todos os jogos do Brasileiro Feminino A1. Aí a gente vai refletir sobre isso. É possível? Então, se a CBF, para o ano que vem, ou se a gente tivesse apresentado aqui, vamos ter VAR em todos os jogos do Brasileiro Feminino A1. Nosso telefone ia começar a tocar e o clube ia estar desesperado, porque ele não tem esse estádio para indicar. Então, acho que isso tem que ser algo construído, e não adianta eu colocar uma imposição ou eu subir uma régua que eu já tenho a certeza antes de que a gente não vai conseguir entregar. Então, o que a gente está propondo a partir de agora é, primeiro, essa reflexão, e aí ela tem que ser muito verdadeira. É possível fazer? Porque é fácil, quando infelizmente acontece um erro, eles vão acontecer, tendo VAR ou não, a gente chegar e falar, tem que ter VAR em todas as rodadas do campeonato, sabendo que não é possível fazer. A CBF sabe, o clube sabe, vocês, imprensa, sabem, mas a gente está sempre nessa retórica do tem que ter. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para todos da cadeia, vamos refletir sobre é possível. E de todas as reflexões que a gente já fez aqui, com que os clubes nos entregam hoje de praças esportivas, não é possível. Aí a gente vai sentar com os clubes. Até onde a gente consegue subir a tua régua para que a gente avance nesse sentido. E é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Muito próximo dos clubes.
Sobre os campeonatos estaduais deficitários, Aline Pellegrino afirmou que a CBF vem trabalhando em conjunto com as federações para aumentar o nível das competições.
As federações, eu vou dar um exemplo de clubes. Você tem um clube que consegue ter um investimento maior, que tem um trabalho de mais longo prazo, e ele vai estar num outro patamar do que um clube que chegou agora na Série A1 pela primeira vez. Eu não posso olhar para o cara que subiu agora para a Série A1 pela primeira vez, que é um caso do Fortaleza, por exemplo, que vem brigando e batalhando muito para conseguir esse acesso, e jogar ele no mesmo nível do Corinthians, que foi o campeão brasileiro. As federações é a mesma coisa. Eu tenho 27 federações com contextos diferentes, e que a CBF atua muito junto, seja para tentar pensar num formato de competição, ajudar num regulamento e principalmente ajudar na questão financeira, que é o que a gente está fazendo aqui de forma muito forte com relação à base. Então, a nossa troca é diária com todas as diretorias de competições das federações que nos trazem algumas demandas. A gente tenta ajudar, mas eu não posso colocar uma régua muito alta para uma federação, assim como não posso colocar uma régua muito alta para Fortaleza. Cada um vive um contexto e um momento diferente. A gente tem que equilibrar essa balança e fazer com que todo mundo siga melhorando o seu estadual, construindo, porque isso ajuda as competições nacionais.
Tá aí, então, a CBF apresentando, né, esse calendário. Uma das mudanças já é apresentar agora, né? Novembro, porque ano passado...
Olha, quem acompanha...
Ano passado não, acabou sendo esse ano.
Quem
só,
acompanha,
né?
Sabe que a CBF divulgava o calendário de futebol feminino praticamente na véspera das competições. Ó, chama todo mundo aí que semana, fim de semana agora tem jogo. Já foi uma coisa mais organizada, os clubes podem se organizar melhor, já é um primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, eu vejo na CBF uma vontade de colocar mais jogos.
Sim.
Colocar mais jogos.
Aumento de quase 30% no número de partidas, 26,7%.
Consequentemente, aumento no número de no valor das premiações, que também é um ponto muito positivo. Ou seja,
investimento, né?
Olha, eu fico até com medo de elogiar a CBF, mas assim, pela primeira vez em anos, acho que eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô puxando aqui pra memória, não consigo lembrar. É pela primeira vez que eu tô vendo a CBF fazendo um movimento pra tentar difundir a modalidade, no caso, futebol feminino, um movimento concreto.
E era preciso, né? Afinal de contas,
o Brasil... Tá perfeito? Não. É. Óbvio que não tem como tá, mas...
Tá caminhando.
Já alguma coisa.
E é muito preciso, muito necessário, porque afinal de contas o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 2027 e quer fazer bonito. A Aline Pellegrino, ela que é a gerente, né, de competições, ela falou muito sobre essa questão, que ela acredita, né, que tendo competições fortes, a modalidade vai se fortalecer, e não à toa a seleção brasileira vem colhendo esses frutos já dessas competições da CBF que vem sendo organizadas, e a CBF anunciando esse investimento de mais de 630 milhões de reais na modalidade. É muita grana.
Se os ouvintes da Rádio Nacional acham 600 milhões pouco, então passa pra mim.
Pois é, pra quem acha que o futebol feminino não interessa a ninguém e tudo mais, a CBF tá botando 635 milhões de reais, então ela realmente tá vendo aí pela frente muita coisa boa. Vamos voltar a falar da Série A, porque Atlético Mineiro e Flamengo vão abrir a 36ª rodada amanhã lá na Arena MRV, e esse jogo você vai conferir aqui na Rádio Nacional a partir de 9h15 da noite em rede pra todo o país. O Galo vem de derrota nas penalidades pro Lanús na grande final aí da Sul-Americana, tá focado nessas últimas rodadas para terminar de maneira digna aí o ano. E quem fala sobre isso é o atacante Dudu.
Cara, acho que a gente fez um bom jogo, né? A equipe teve oportunidade de vencer o jogo no tempo normal. Infelizmente, a gente não conseguiu esse gol. A gente sabe que era um grande objetivo da gente na temporada. Infelizmente, a gente não conseguiu pensar para frente. Temos 4 jogos ainda no Campeonato Brasileiro, que a gente possa somar o máximo de pontos possível. Complicado, né? Mas a gente sabe que se a gente também tivesse ganhado, a gente iria ter pouco tempo para comemorar. Infelizmente a gente perdeu. Agora pensar para frente e pensar no jogo de terça.
E já no Flamengo, o clima é de expectativa. Primeiro pela final da Libertadores, né, que vai ser no próximo sábado, e depois pela possibilidade até mesmo de já garantir o título do Brasileirão, vencendo o Atlético amanhã, e caso o Palmeiras seja derrotado em Porto Alegre. No entanto, o atacante Bruno Henrique trata de colocar um freio nessa euforia.
Cara, final é sábado, mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando o próximo, bate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar na final da Libertadores.
Muito bem. Luiz, o campeonato pode ser decidido amanhã, inclusive até com um empate. Se o Palmeiras empatar, o Flamengo ganhar, já é campeão.
Exatamente. Você ouve esse jogo na Rádio Nacional amanhã a partir de 21 horas e 15 minutos. Você, Zogaibe, nosso Smigol, Molinari e eu.
Estaremos juntos aqui então, hein? E a gente vai encerrando esse No Mundo da Bola, relembrando que o gol de Eric Pulga no triunfo do Bahia sobre o Vasco, mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaibe. Dobrou rapidinho, a bola levantada na segunda trave, chegou cabeceando, deu onda! Cruzada, ele chegou como um raio, como uma flecha, cabeceando com força pro fundo da rede. Vai as lágrimas, Eric Pulga. É o gol do Bahia na marca dos 27 do... A cobrança de... de escanteio foi rápida, foi curta, trabalhou no bico da grande área. A equipe do Bahia com o Ademir, ele cruzou com o GPS, apareceu por trás da marcação pulga para cabecear pro fundo da rede. É pra dar onda pra galera.
É onda.